O nosso tema dessa noite é ansiedade e equilíbrio. Nada de novo, né? Já se falou tanto em ansiedade e é considerado um dos males do século, a ansiedade. Um dos. Porque cada vez a gente está mais ansioso. Ansiedade, por definição, é o estado emocional angustiante em que se prevêem situações desagradáveis, reais ou não. O detalhe, né? Reais ou não. Então, muitas vezes, nós estamos constantemente ansiosos por coisas irreais, coisas que não existem. Nós criamos um problema imaginário. Em equilíbrio é a estabilidade mental e emocional. E como é importante ter estabilidade mental e emocional, porque todos os dias nós somos... Chegam até nós situações diversas, e se nós não tivermos um pouco de equilíbrio, nós caímos. Nós nos deixamos levar por situações e acabamos indo de uma forma que nós não queremos, que nós não previmos, acabamos chegando em termos desagradáveis pela falta do nosso equilíbrio. Freud, que foi considerado pai da psicologia no século passado, ele nos fala que a ansiedade, ele define ela em três eixos: a ansiedade real, a ansiedade moral e a ansiedade neurótica, que é como ele define. Ansiedade real é aquela que é, como o nome diz, real. Ela prevê um perigo que pode acontecer. Mas a ansiedade moral, ela advém de uma consciência, de uma culpa. É quando nós fazemos alguma coisa que nós, no nosso íntimo, sabemos que está errada. E aí depois nós ficamos com aquela consciência nos martelando, porque nos vem o medo de que sejamos descobertos aquilo que nós fizemos, que foi errado, e que sejamos punidos por aquilo. Então, cria uma ansiedade moral. E a ansiedade neurótica, então, seriam as fobias, os medos, as síndromes em casos extremos, que acabam nos atingindo de uma forma bastante física, bastante material. Então, a gente pergunta, né? Essa ansiedade, ela é uma doença física ou ela é espiritual? E a resposta é bem simples, né? Ela é espiritual, porém ela pode se manifestar fisicamente. Ela pode se manifestar fisicamente e aí, então, ela tem que ser tratada também fisicamente. Mas não adianta a gente tratar os nossos males apenas físicos. Todos os males que nós temos, todos nós, eles estão provenientes, eles têm a origem deles no espírito. E eles vão tomando proporções, enquanto a gente não vai enfrentando e resolvendo eles, eles vão tomando proporções até se instalar fisicamente, nos levando às vezes à falência física. É bastante comum a gente ver isso todos os dias. Mas todos têm origem no espírito. E aí a gente, de uma forma bastante comum, a gente compra um remédio para tentar resolver um problema que é espiritual. A gente ataca as consequências, os sintomas. E se a gente não trata também a origem, a causa, nós não resolvemos. Seria muito fácil se o problema fosse físico, ou os problemas fossem físicos, porque daí, quando nós desencarnaríamos, os problemas também se resolveriam. E não é o que acontece. Nós temos diversos relatos sobre isso, e nós temos exemplos de nascimentos onde nós viemos com alguns problemas, não apenas físicos, mas nós nascemos com tendências, e da onde elas são, se não do nosso passado, ou do espírito que continua reencarnando. Então, por que que nós somos ansiosos? É como eu disse, né? Os nossos conflitos das nossas vidas anteriores, eles vêm à tona na nossa vida. Porque um dos motivos da nossa reencarnação, além de nós aprendermos, nos desenvolvermos, melhorarmos, evoluirmos até, é também corrigir problemas do nosso passado. É que nós possamos resgatar aquilo que foi trabalhado lá atrás de uma forma incorreta. Às vezes a gente consegue fazer isso dentro da própria encarnação, às vezes não dá. Por isso que a gente herda essas situações. Então, Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele até disse, né, bem-aventurados os aflitos. E a gente tenta entender o que que ele quis dizer, às vezes, com bem-aventurados os aflitos, porque de que forma que é uma bem-aventurança, uma coisa boa, está se deparando com sofrimentos, com situações que não são agradáveis. Mas ele nos explica, né? Por que bem-aventurados? Porque através dessa oportunidade que a gente está tendo de se deparar com situações de sofrimento, é que nós temos a chance de refazer, de compreender aquele momento e fazer diferente. Essa é a bem-aventurança que ele nos diz. Porque senão, se não fossem os sofrimentos, a gente ia tocando a vida. A gente ia só levando. A gente não procuraria, às vezes, olhar internamente e tentar resolver coisas. Uma, porque nós não teríamos nem consciência delas. E outra, porque a vida está boa, então não vamos mexer. É quando acontecem os problemas, é que realmente nós temos a oportunidade de mudar e de crescer. Então, muitas vezes, nós somos infelizes naquilo que nós fazemos, ou nas situações do nosso dia a dia, sejam elas domésticas ou profissionais, que talvez sejam os dois grandes blocos de convivência que nós temos, e nós justificamos, né, essas nossas infelicidades, dizendo que, ou tentando explicar, que somos infelizes porque vivemos lá com os nossos pais e eles são muito autoritários, eles não nos dão liberdade para nós fazermos o que nós queremos. Então, parte da nossa infelicidade está centrada ali. Ou nós somos infelizes porque no nosso relacionamento, o nosso esposo ou a nossa esposa, ela não é a pessoa que eu achei que ela era, ou que ela mudou muito, e que por isso a minha vida se transformou num inferno. Ou lá no meu emprego, onde não valorizam o meu serviço, o que eu faço, onde os meus colegas tentam me passar para trás, o meu chefe não me compreende. Então nós sempre estamos colocando a nossa felicidade fora de nós. E a culpa da infelicidade sempre é dos outros. Achando então que o nosso problema acaba sendo no que nós temos ou no que nós não temos. Isso gera desequilíbrio, isso gera estresse, isso gera ansiedade, e nós acabamos achando que a solução desses nossos problemas, então, muitas vezes está em eliminar essas causas que nós apontamos. Então, nós saímos de casa, nós nos separamos, às vezes, de forma brutal de alguém. Os jornais estão cheios disso todos os dias. Nós trocamos de emprego. E aí, a gente acha que de repente está sendo perseguido, porque o problema continua acontecendo com outras pessoas. Então é para a gente perceber que a origem é outra. É na percepção que eu tenho, que é na forma como eu percebo a vida. Então, esses conflitos, eles geram em nós e no nosso ser um desequilíbrio mental, que nós começamos a cultivar mentalmente situações assim, 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 nos conectando com espíritos desencarnados também em desequilíbrio, e nós acabamos que envenenando o nosso estado emocional. E aí, para que aconteça algo fisicamente, que a gente comece a encontrar doenças, é um passo. Desequilíbrio mental, envenenamento emocional. Então, se a gente parasse, às vezes, de olhar só para mim mesmo e começasse a olhar para o nosso lado e ver quanta gente em situação bem pior que a minha, em situação que precisa, às vezes, de algo tão simples e que eu tenho para dar. Porque a gente acha que as pessoas estão sempre querendo nos tirar alguma coisa ou que a gente dê alguma coisa que muitas vezes nos custa. Mas às vezes é só atenção, é só um olhar, um sorriso, uma preocupação no sentido de tentar amenizar aquilo que eu posso. Seria tão simples. Às vezes passam algumas frases aqui que dizem que quando nós estamos preocupados com fazer para os outros, nós não temos tempo para nos queixarmos. E a gente se queixa muito. Então, de repente, a gente tem que só começar a inverter algumas coisas, algumas situações. O Espiritismo, ele é o antídoto para toda essa questão de ansiedade, se a gente entrar de cabeça e observar o que ele nos diz. Porque ele nos dá algumas explicações sobre a extensão real da vida, que não é esse punhado de anos que a gente vai comemorando a cada ano que passa. É muito maior, muito mais amplo. Ele nos dá uma oportunidade da gente, mesmo ainda com a nossa dificuldade, que todos nós temos, mas de tentar compreender um pouco melhor Deus e essa justiça eterna, essa justiça que é clara, que é verdadeira e que é certa. Porque compreendendo isso, muitas dessas nossas ansiedades a gente vai depositar do lado. Jesus disse, né? Me segue, carrega meu jugo, porque ele é leve. Então, se a gente conseguisse, é difícil a gente ter essa capacidade, mas a gente tem que ir um pouquinho e alterando o nosso dia a dia. A gente tem que deixar algumas coisas de lado e passar a cultivar outras, porque senão a gente não consegue. A gente vai ser enrolado nessa grande bola que cada vez cresce mais e vai ser arrastado por ela.
Desculpa, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Como assim deixar umas coisas de lado qual a prioridade? Não entendi, desculpa.
Vou dizer daqui a pouquinho. Acho que vou dizer. Vamos ver se chegamos lá. Não tem problema. Não. Vamos ver o que diz aqui, ó. É isso que é o que nós temos que, de repente, passar a ter mais. Boas leituras, um bom livro. Relaxamento. Porque nós estamos falando de ansiedade. Então, nós precisamos é como que nos reagrupar como ser. Porque a gente acorda de manhã já querendo sair correndo atrás de várias coisas, já pensando nos compromissos que a gente tem, e a gente sai olhando para tudo que é lado. Então a gente precisa se reagrupar, a gente precisa ser um, único. Eu não posso ser um aqui, um lá, diferente. Eu tenho que ser o mesmo em todos os lugares em que eu estou. E não só nos lugares que eu estou, eu tenho que estar presente, porque a ansiedade também, ela está sempre, o quê? Pensando lá na frente, no futuro, um futuro que não existe ainda, um futuro que não chegou. Eu estou sempre preocupado com alguma coisa que é amanhã e que talvez não aconteça. Então eu tenho que estar presente aqui e agora. Por isso que fala em relaxamento, porque o relaxamento ele Ele te auxilia mentalmente a fazer um saneamento de tudo aquilo que de repente tu foi acumulando durante o dia e que está fervilhando.
Seria não ficar sonhando muito alto isso?
Pode ser.
Fica sonhando muita coisa e perde muito tempo sonhando em coisas.
Tem que ver se essas coisas que a gente fica sonhando são coisas palpáveis, reais, ou são só devaneios que nos arrastam, nos tiram do momento que é agora, do consciente, e nos levam para um mundo paralelo, que não nos trazem nada.
Não, são reais. O problema é só que é possível ou impossível esse sonho? Qual é a questão?
Depende do sonho.
Ah, tá, desculpa. Vai, eu estou interrompendo, desculpa.
Além disso que eu disse, cuidar do ser, não do estar, não da pessoa, do corpo, cuidar do ser. Então essa questão de relaxamento, essas práticas, elas são, como eu disse, para reequilibrar, eliminar fatores que geram estresse. Porque às vezes nós nos preocupamos tanto com várias coisas e elas só nos trazem preocupação. A questão da informática hoje, ela acaba sendo quase um problema maior do que uma solução. Porque nós temos um aparelho que está sempre do nosso lado, né? Nós temos uma conexão com várias pessoas, com quase o mundo. E se as respostas que a gente está esperando não chegam, eles nos causam estresse. Então, será que é válido esse aparelho, essa situação toda? Nós temos que trabalhar o nosso imediatismo, porque a gente está esperando as coisas para ontem. E por quê? Se as coisas têm o seu tempo de acontecer. Trabalhar a paciência, a tolerância, porque nós, nesse imediatismo, nós nos tornamos intolerantes, nós não temos mais tempo a perder, porém perdemos muito tempo. Então, a questão, como eu disse, da ansiedade, ela é um dos nossos males atuais mais fortes, porque ele nos atinge a todos. E a gente precisa, cada um, saber aonde tem que bloquear, o que tem que bloquear, o que tem que fazer, o que tem que cultivar, o que é certo, o que não é, o que é necessário para que nós possamos ter o comando da nossa vida. Certo ou errado, mas que a gente saiba para onde a gente está indo.